Entrevista da semana. Milhões de crianças estão nesse exato momento trabalhando e perdendo seus direitos à educação, saúde e lazer. Pesquisa realizada pela organização social Visão Mundial mostrou que o Brasil lidera o ranking de violência contra crianças na América Latina. E mais, 3 em cada 10 pessoas conhecem pessoalmente uma criança que já sofreu violência, que muitas vezes acontece em casa de diversas maneiras. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o promotor de justiça, Pedro Lucas de Vargas. Promotor, vamos começar falando sobre o Estatuto da Criança e o Adolescente, o ECA?
O ECA veio para regulamentar esses direitos que são previstos no artigo 227 da Constituição Federal. Então é uma norma de 1990, é uma norma bem avançada, é uma lei muito completa que tem esse objetivo de regulamentar a situação e a legislação de um modo geral de crianças e adolescentes.
Agora, o que diz o ECA sobre a idade mínima e as condições de trabalho?
Tanto a própria Constituição Federal já traz uma normativa acerca do trabalho de crianças e adolescentes. Essa previsão é feita no artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias individuais e coletivos, e a previsão em relação ao trabalho infantil é feita no artigo 5º, inciso 33. Ele define que é proibido qualquer trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos, por exemplo, numa indústria química, como frentista de um posto de combustível, ou algum trabalho mais pesado na construção civil. É permitido o trabalho de adolescentes abaixo de 18 anos. Para quem que é permitido esse trabalho? É permitido o trabalho acima de 16 anos, ou seja, para aquele adolescente que tem 16 ou 17 anos, e também a partir dos 14 anos, na condição de jovem aprendiz. Então, em resumo, qual trabalho pode ser feito para menores de 18 anos? Até os 13 anos de idade, 13, 12, 11, 10, etc., não é permitido qualquer tipo de trabalho. Para aquele adolescente que tem 14, 15 anos, pode trabalhar na condição de aprendiz. O adolescente que tem 16 ou 17 anos, é possível trabalhar, desde que não seja trabalho noturno, perigoso ou insalubre. O ECA, ele repete essa previsão da Constituição Federal no artigo 67 e ele ainda acrescenta que o trabalho tem que ser feito em horário e locais que não prejudiquem a frequência à escola. Dentro dessa normativa é possível o trabalho por parte de adolescentes, de acordo com a idade, como eu referi anteriormente, mas esse trabalho de forma alguma pode dificultar o acesso e a permanência à escola.
Doutor Pedro, que tipo de medidas praticadas pelo Ministério Público ajudam no combate ao trabalho infantil?
O Ministério Público exerce um trabalho de fiscalização. A partir das denúncias que nós recebemos, são verificadas as possíveis irregularidades de adolescentes que estão em trabalho que não seja dentro do que determina a legislação. E também o Ministério Público, Denise, ele fomenta a contratação legal de adolescentes na condição de jovem aprendiz. Temos projetos aqui no Ministério Público de Santa Catarina nesse sentido. Então, nós procuramos auxiliar na inserção do adolescente no mercado de trabalho, primeiramente como jovem aprendiz e depois, se for o caso, né, até como sendo contratado como efetivado na empresa onde ele foi jovem aprendiz.
Doutor Pedro, o trabalho infantil é considerado crime? E quando é considerado crime, qual que é a penalidade?
Não existe um artigo específico sobre o trabalho infantil. Ele é enquadrado, porém ele é considerado crime e é enquadrado em outras duas situações. Ou no crime de maus tratos, que a pena é de 2 meses a 1 ano e pode ser agravado de acordo com as consequências, se gerar uma lesão corporal ou até se gerar a morte da criança ou do adolescente. E também ele pode ser enquadrado no crime de sujeitar alguém à condição análoga de escravo, quando é um trabalho pesado, um trabalho excessivo. E aqui, a penalidade é bem mais alta, ela é de 2 a 8 anos de prisão e ela pode ser aumentada até a metade em se tratando de criança e adolescente. Então, num caso de trabalho infantil, em que existe uma situação grave, em que a criança pode ser considerada um trabalho excessivo, que não receba, por exemplo, que pode ser enquadrada como escravidão, a pena pode chegar aí a 8 anos de prisão, podendo ser aumentada até a metade.
Agora, doutor Pedro, como que chegam as denúncias ao Ministério Público e de forma que a população também pode ajudar nesse combate?
Primeiro, a população pode fazer uma denúncia de forma direta. Ela pode procurar diretamente o Conselho Tutelar ou o Ministério Público no seu município. Caso ela não queira fazer pessoalmente a denúncia, pode ser feito mediante Disque 100, ou mediante no site das instituições, seja no Ministério Público, na ouvidoria do Ministério Público de Santa Catarina, ou também no Ministério Público do Trabalho, que é o órgão do Ministério Público que também atua nesse combate, nessa fiscalização ao trabalho infantil.
Agora, doutor Pedro, tem acontecido alguma mudança nesse cenário?
Denise, eu acho que temos avançado sim nessa situação. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando dos prejuízos que o trabalho infantil traz à criança e ao adolescente, mas a melhora não pode servir para que nós baixemos a guarda. Cada vez mais o assunto tem que ser falado, tem que ser tratado. Esse senso comum que existe muito nas pessoas, no seguinte sentido: ah, quando eu era criança, eu trabalhei desde pequeno e sou uma boa pessoa. Talvez se não tivesse trabalhado, seria uma pessoa ainda melhor e seria uma pessoa mais desenvolvida. Então, esse senso comum que às vezes temos na população, temos que tentar diminuir isso cada vez mais para que a criança ou adolescente use essa faixa etária, claro, com responsabilidade. A criança ou adolescente também tem responsabilidade. O trabalho infantil não é lavar ou secar a louça de casa, arrumar seu quarto, arrumar seu guarda-roupa. Isso é obrigação do adolescente. Mas o trabalho mais pesado, o trabalho que foge da normalidade, esse sim deve ser combatido por todos nós e por toda a sociedade.
Doutor Pedro, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio do Ministério Público de Santa Catarina.
Denise, eu que agradeço a oportunidade.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.